O livro Racismo em Português, O Lado Esquecido do Colonialismo, faz uma viagem pela memória que os cinco países africanos, de língua portuguesa, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, têm da presença colonial e pelo que resta dessa época. A autora, Joana Gurjão Henriques, entrevistou mais de 100 pessoas. Logo na introdução escreve que não existe em Portugal qualquer correspondência entre o número de portugueses que vemos na rua e o número de negros em lugares de liderança na sociedade. Porque é que isso acontece?
Tem a ver com uma questão de acesso e de formas discriminatórias que as várias camadas da sociedade têm de lidar com os negros em Portugal. As barreiras a quem quer subir e a quem quer ter acesso aos mesmos empregos, aos mesmos empréstimos bancários, são frequentes. Aliás, há um problema ainda maior para mim, que é nós não sabemos quantos portugueses negros existem em Portugal, nem sequer quantos negros imigrantes existem em Portugal, porque não é permitida fazer essa recolha. Ao contrário do que acontece em muitos países, como a Inglaterra e, por exemplo, os Estados Unidos, em que depois é possível, através desses dados, fazer políticas de afirmação positiva.
O que é que impede que se discuta o colonialismo português e a sua herança?
É um tema incómodo. Da parte dos portugueses, têm dificuldade em assumir que este foi um passado traumático e violento. É quase como se quisessem colocar no papel de quem se está a defender de um ataque. E nem sempre as pessoas estão com vontade de discutir a discriminação de que são alvo todos os dias. Ora, nós temos que perceber que o racismo foi uma característica muito forte do sistema colonial e que ainda hoje determina as nossas relações. Embora as pessoas possam aparentemente pôr isso para trás das costas.
Qual destes cinco países é que impressionou mais?
Foi São Tomé e Príncipe, pela forma como está colada às paredes das roças, mas tapado e escondido e silenciado. É uma ferida ainda que se percebe que é demasiado presente, que se, quando se começa a tocar nela, é violenta. Porque o São Tomé teve até 74 o sistema de contratados, em que basicamente vinham pessoas de Cabo Verde, de Moçambique e de Angola trabalhar nas roças e em situações absolutamente violentas de escravatura. As pessoas não podiam sair das roças e tinham que pedir autorização e tinham um regime de trabalho duríssimo, de sol a sol. Levavam chicotadas e, enfim. Essa violência física ainda é muito recente. E depois, as roças, se uma pessoa viaja por São Tomé, vê que estão abandonadas. E eu percebo porquê. As pessoas não querem, é quase como se não quisessem mexer naquilo.
Escreve que a colonização em Cabo Verde foi diferente.
Como não houve essas situações, de, por exemplo, das roças, e como há esta relação mais próxima com Portugal, portanto, os cabo-verdianos foram enviados para a Guiné-Bissau, para Moçambique, para trabalhar na administração pública, era uma espécie de um intermediário, não é? Entre o colono e o colonizado, e ocupando posições nestas tais colónias de liderança intermédia, não é? Era uma liderança relativa, sendo que também ocuparam nas roças de São Tomé o papel do, digamos que, escravo, não é? Porque quem ia para as roças também eram os cabo-verdianos trabalhar. Tem esta dicotomia.
Parece-lhe que este passado tem algum impacto na construção de um espaço cultural e político privilegiado entre Portugal e África?
A mim faz muita impressão como é que Portugal nunca pediu desculpas e como é que hoje em dia os políticos portugueses e representantes da nossa República se deslocam em visitas de Estado e não há uma palavra sobre esse passado. Há aqui uma espécie de uma, eu acho, de uma irresponsabilidade e inconsciência quase da parte de Portugal, de que nós temos tantos imigrantes a irem para Angola e para Moçambique, tantos. Como é que nós não temos um discurso que faça as pessoas tomar consciência de para onde vão, em que circunstâncias, para se precaverem de alguns conflitos que elas próprias originam? É muito frequente, em relação a Moçambique e Angola, ouvir o discurso de que os brancos voltam, estão portugueses estão a voltar para nos dominar. E também é muito frequente dizer que é completamente culpa dos portugueses, porque basta, como diz o Latibarão na reportagem de Angola, basta uma mosca na sopa para ela ficar entregada.
Racismo em português, o lado esquecido do colonialismo, houve a versão dos colonizados para mostrar que Portugal implementou um regime racista e que, mesmo 40 anos depois da independência das antigas colónias, há feridas que continuam por sarar. Joana Carvalho Fernandes, Lisboa, RFI.